coerência com a concepção política do governador Jerônimo Rodrigues. Deputado, isso não condiz com o parlamento. Divergir é legal. Divergir é o direito de cada cidadão e cada cidadã. Mas para você divergir, ter que destruir o patrimônio público, isso é lamentável. E amanhã...
Pois é, Rosenberg Pinto, ele que é líder do governo no, na ALBA, na Assembleia Legislativa da Bahia, questionando a atitude do deputado Leandro Jesus, que a gente sabe que essas denúncias precisam ser feitas, o governador Jerônimo Rodrigues é questionado, inclusive, por isso, fazer essas entregas que na prática não chegam na população, ou então por só assinar ordem de serviço, e que bom, o papel do Legislativo é esse, é fiscalizar, mas não depredar, não fazer nenhuma ação que possa ser completamente midiática, né? Chamar atenção, desparafusar uma placa, como é feito no vídeo do, publicado pelo próprio Leandro Jesus. Uma pena que nossa política ficou tão rasa, tão pautada em polêmicas. Mas que seja assim avaliado, que seja assim questionado todas as ações do Executivo. Esse é o papel do Legislativo, inclusive. Um homem de 31 anos, né, gente, foi preso em flagrante pela Polícia Civil da Bahia na manhã dessa quinta-feira, após cometer um feminicídio da ex-companheira Ariane Silva Fonseca, de 28 anos. O caso foi ocorrido na localidade da Baixa da Égua, no bairro do Engenho Velho da Federação, em Salvador. Segundo informações da Polícia Civil, um homem foi encontrado em via pública, no município de Simões Filho, quando tentou seguir para a rodoviária para fugir. Durante a abordagem, os policiais apreenderam arma de fogo, munições e porções de cocaína. E ainda, quando ele foi levado para a central do flagrante, saiu do camburão fazendo sinal de facção. Imagina, né, minha gente, que situação. É muita cara de pau, para dizer o mínimo. Na hora de cometer um feminicídio, não tem problema nenhum. Agora, na hora de arcar com as consequências dos seus atos, é visto fugindo. Cadê? Né? Homem? Homem com H não é esse que bate em mulher, mas não. Homem com H não é esse que arca com as consequências dos seus atos. Né? Que triste a gente acompanhar, noticiar mais um caso como esse. A mãe até falou em rede televisiva que nenhum ato, a prisão dele não iria trazer justiça na prática para aquela família, não iria trazer de volta a vida de sua filha, de uma sobrinha, de uma mulher, mas que bom que pelo menos foi preso, né? E que arque com as consequências agora. Que esses casos parem de acontecer, que sirva de exemplo também, né? Aqui tem injustiça, aqui não acontece impunidade, não. Mas vamos para um rápido intervalo e voltamos já, viu? Nós vamos falar sobre o Dia do Chocolate. Temos muito a tratar, Thiago Fernandes já esteve aqui, mas o papo foi rápido, então a gente trouxe ele de novo. Tem novas leis sobre o uso de chocolate, sobre a comercialização de chocolate, a gente quer saber. Já já, fica com a gente.
Você está ouvindo É Notícia.
ZYV 649, Rádio Excelsior. Excelsior FM
106,7
MHz. Informação, fé e companhia. Rádio Excelsior FM.
Rádio que abraça
o coração. Esse é o Senhor FM.
Sua amiga de fé, 106,7. Sua amiga de fé.
Sua amiga de fé,
106,7.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Na Excelsior FM 106.7, você tem as transmissões esportivas mais completas e emocionantes e a melhor cobertura do seu clube do coração. Jornada Esportiva Excelsior, com a equipe Excelsior de olho na bola. De olho na bola. Narradores, repórteres, comentaristas, plantonistas, editores, operadores, sempre com a melhor cobertura para você. Jornada Esportiva Excelsior 106.7, com a equipe Excelsior de olho na bola. Coordenação Raimundo Rui, comando Walter Queiroz. Por onde o esporte anda, a Excelsior comanda.
Sua amiga de fé, 106,7. Sua amiga de fé, sua amiga de fé, 106,7.
Ah, se o mundo inteiro me pudesse ouvir, tenho muito pra contar, dizer que aprendi. Na vida a gente tem que entender que um nasce pra sofrer, enquanto o outro ri. Sempre tem que procurar, pelo menos vir achar razão para viver. Na vida algum motivo pra sonhar, ter um sonho todo azul, azul da cor do mar. Sofre sempre tem que procurar, pelo menos vir achar razão para viver. Na vida algum motivo pra sonhar, ter um sonho todo azul, azul da cor do mar.
Você está ouvindo É Notícia.
5:36, estamos de volta, eu sou João Tran. Muito bom ter sua companhia, viu? E hoje nós vamos ter um papo sobre o Dia do Chocolate, minha gente. Foi ontem, mas ainda nessa esteira, nessas comemorações, nessa mania nacional, a gente recebe ele, que já é de casa, que na outra vez que esteve aqui, o pessoal pediu, deixa ele mais tempo, precisamos mais dele, porque nós temos muito o que falar quando o assunto é cacau e chocolate. Tiago Fernandes, muito bom ter você aqui.
Oi, João. Boa tarde a todos os ouvintes do É Notícia. Boa tarde a todo mundo que ouve a Rádio Excélsio. Queria agradecer mais uma vez o convite, essa parceria de sempre. E estamos aqui para falar desse dia que o mundo todo se rende, né? Quem é que não gosta de um bom chocolate?
Pois é, e a Bahia é referência quando se fala em chocolate. A gente já teve uma grande produção do cacau. E hoje em dia também, cada vez mais, se posicionando nos chocolates finos, né? Como é que você percebe também essa nossa produção baiana e agora mais voltado a esse mercado? É um mercado também que pode ser muito positivo para o nosso cenário baiano, apesar de ser um público mais nichado, também pode gerar portas, empregos e por aí vai?
João, a gente aqui do sul da Bahia sempre plantou cacau. Há 300 anos que a gente administra essa arte de plantar o cacau muito bem. Sempre cultivamos aqui o cacau à sombra da floresta. Por isso que a gente tem um modelo único no mundo, que é o sistema agroflorestal chamado Cabruca, que permeia a vida aqui de mais de 90 cidades do sul da Bahia e que gerou muito emprego, muita renda, construiu escola, ponte, universidade, hospital. Verdade. Desenvolveu as cidades do sul da Bahia. Isso com o cacau. A gente teve toda a crise do cacau na década de 80, década de 90, que foi o seu auge. Quem é que não assistiu a novela Renascer e viu a primeira versão? E aí a gente teve a segunda versão agora recente, contando um pouco dessa virada que a região deu. Só que essa virada que a região deu foi por meio de produzir produto de qualidade. Ou seja, não produzir mais aquele cacau que a grande indústria vai comprar, que a gente compra aquele chocolate que antes era o sabor chocolate, uhum. E que a partir da lei desse ano, de maio desse ano, a gente tem agora um chocolate regulamentado. Mas a região aprendeu a fazer um cacau de qualidade, um cacau que a gente chama de cacau fino, que é um cacau, João, que demora em média 27 dias uhum. de processo, entre a colheita e ele está pronto para entrar na máquina, que a gente chama melanger, para fazer o chocolate de qualidade. Então, há cerca de 15 anos, essa região do sul da Bahia aprendeu com os erros que ela teve da monocultura do cacau e que agora precisava agregar valor a essa produção. Se a gente já tinha cacau fino de qualidade, a gente já estava exportando para grandes chocolaterias da Suíça, da Bélgica, fazer os melhores chocolates do mundo, por que não a gente fazer o nosso chocolate? Então, as primeiras marcas surgem há 15 anos atrás, cerca de 7 a 10 marcas, e hoje, João, a gente perdeu o controle, porque é uma marca surgindo atrás da outra.
Olha.
A tecnologia ela ficou assim de fácil acesso, porque antigamente era tudo caro, você tinha que importar, aproveitava quem ia para os Estados Unidos, nas férias, levar os filhos para a Disney, traz para mim uma melanger, traz para mim tal coisa. E agora a gente tem assim produção de maquinário aqui na Bahia, produção de maquinário em São Paulo, e a gente consegue hoje fazer chocolate de maneira mais acessível.
Uhum.
Então, hoje a gente tem muitas marcas de chocolate e chocolate de qualidade.
Maravilha! Minha gente, você está chegando agora. Nós estamos conversando com o Tiago Fernandes, ele que é do consórcio Cabruca de Exportações de Chocolates Finos aqui do sul da Bahia. E sempre um ótimo papo, porque é a nossa mania nacional, nossa mania aqui da Bahia, e fala muito sobre a nossa história também. Você pode participar do nosso papo, mandar sua interação pelo chat do YouTube, como Maria das Graças mandou aqui, falando da música que a gente colocou no intervalo. Tim Maia, sempre Tim Maia, né? Sempre toca no nosso coração esse vozeirão. Mas, seguindo aqui para o nosso papo, também tem pergunta sobre por que o preço do cacau baixou e o chocolate aumentou. Thiago, qual é a sua percepção sobre esse cenário também relacionados aos preços dos chocolates?
Bom, João, o preço do cacau, ele deu um boom há 2 anos atrás e chegando aí a quase 11 mil dólares a tonelada do cacau. Aquilo ali foi maravilhoso, os produtores de cacau comemoraram. Uhum. A gente estava tendo um arroba aí, que é a unidade medida, que é a Bahia de qualidade. E o chocolateiro, ele vai tentar passar essa nota sensorial para o chocolate. Um chocolate 60%, 70%, 80%, e um cacau que não vai amargar. Eu costumo fazer uma brincadeira quando a gente faz a degustação com as pessoas. Prova esse chocolate 80%, as pessoas provam, e eu digo, ninguém fez careta para mim. Porque é um cacau de alta qualidade. Uhum. As pessoas comem e ele tem alta qualidade. A grande indústria, ela tem os meios e artifícios dela para aumentar ou diminuir o chocolate. A gente teve recente agora uma lei brasileira que define qual é o padrão de teor de cacau no nosso chocolate, o padrão de manteiga de cacau no nosso chocolate. Sim. Porém, o cacau, o chocolate fino, a gente tem um preço estabilizado aí há cerca de 4 anos. Você vai pegar uma barra ali no máximo de R$ 40, R$ 45, uma barra de 80 gramas. Uhum. O que é pouco pelos ingredientes que se coloca ali dentro. Ali vai somente manteiga de cacau, o cacau de qualidade, que é esse de 27 dias, açúcar demerara orgânico e, às vezes, quando ele necessita de leite, ele vai um leite em pó de qualidade. Normalmente, aqui na Bahia, a gente está usando leite argentino. A César, o que é de César, os nossos irmãos argentinos sabem fazer um bom leite de qualidade, um leite em pó de qualidade. Então, a gente tem ali há cerca de 3, 4 anos esse valor estabilizado dos nossos chocolates finos e de qualidade. A grande indústria, ela vai ter os meios dela ali de regular. Qual é o problema que a gente tem hoje da grande indústria, João? A gente só tem 5 grandes moageiras no mundo que processam 70% do cacau de todo mundo. Tudo que é produzido no mundo, no Brasil, na Costa do Marfim, em Gana, na Índia, em Madagascar, na Malásia, é produzido somente por 5 grandes indústrias. Não por acaso, elas estão todas em Ilhéus e em Itabuna e ali em Barro Preto. Você vai ter ali todas essas 5 nesse eixo, Ilhéus, Barro Preto e Itabuna. A grande indústria, ela utiliza de alguns artifícios que a gente acaba ficando sem entender o porquê dela aumentar o valor do cacau, o valor do chocolate. Ela não usa manteiga de cacau somente, por exemplo. Ela vai usar outras gorduras que não sejam a manteiga de cacau. O contrário do chocolate do pequeno produtor, desse chocolate de qualidade fino, que a gente tem falado, que usa somente a manteiga de cacau. A manteiga de cacau é uma das gorduras mais caras do mundo. Hoje, para você ter ideia, uma caixa de 25 quilos, ela está quase R$ 2.000. Uma caixa somente Nossa. Com 25 quilos. A NASA descobriu que a manteiga de cacau é um bom isolante para evitar o atrito e a combustão das aeronaves quando retornam para a atmosfera. Então, quando o ônibus espacial sobe e que ele volta, existe um sistema que passa manteiga de cacau em toda a aeronave para, na hora que retornar, não entrar em combustão e explodir a nave. A manteiga de cacau, ela faz é um bom isolante. Nossa. Ela não é só bom para o corpo humano, como também é bom para fazer cosmético, agora para a indústria aeroespacial. Então, por conta disso, ela tem se tornado cada vez mais cara. E a gente utiliza somente manteiga de cacau dentro das nossas produções de chocolate.
Imagina, gente, a dimensão que não é essa indústria também. Agora, dessa nova lei que você citou, a gente já até repercutiu, mas é um assunto novo, assunto que vale a pena. O que o consumidor pode perceber de mudança? Já teve até um tempinho, né, de um papo para o outro. Então, o que você acredita ser os pontos principais e como é que o consumidor pode sentir também essas mudanças na hora de suas compras, na hora de escolher um chocolate?
Essa lei foi importante, João, porque ela vai valorizar também o produtor que está ali no campo, no dia a dia. O trabalho do cacau, ele é todo manual, não existe maquinário. Ele tem que cuidar, o produtor cuida de pé a pé de cacau, de sol a sol, de chuva a chuva. A região do sul da Bahia é uma região que chove todos os dias, porque a gente tem uma cobertura de floresta muito grande. Então, todos os dias se chove. e também todos os dias faz sol. Então imagine o produtor naquela labuta todos os dias, para fazer um cacau de qualidade, a indústria querer pagar pouco. Então, com essa lei, força a indústria a colocar mais cacau, um percentual maior de cacau, e faz com que o cidadão saiba que ela vai estar comendo um produto de qualidade, um produto não mais com gordura, aquela gordura de parafina que a gente estava vendo em alguns chocolates. Uhum. Como não tinha regulamentação, a parafina que o surfista usa para passar na prancha.
Toda vez que você fala isso, eu fico incrédulo.
Aquele chocolate que você compra derretido, que joga em cima do sorvete e que endurece na mesma hora, aquilo é parafina. Então, a partir disso, a gente não pode mais ter esse tipo de produto dentro do esse tipo de gordura, de falsa gordura, dentro de um chocolate. Ele vai ter que dizer se é chocolate ou se não é chocolate na embalagem. Então, fica mais claro e fica mais evidente para o consumidor saber o que é chocolate e o que não é chocolate.
Uhum.
Mas uma dica que eu dou para os consumidores é que ele sempre procure chocolates bean to bar ou tree to bar. Do grão à barra ou da árvore à barra. Ele vai ter essa conotação nas caixas de chocolate. Se ele consumir qualquer chocolate desse aí, ele sabe que ele está consumindo um produto de qualidade. Que vai ser um bom cacau, que vai ser um açúcar demerara orgânico ou um açúcar orgânico, vai ser um bom leite em pó, vai ser somente manteiga de cacau. Então, quando o consumidor via ali na prateleira do supermercado, do empório, ou da lojinha especializada, ou numa feira, ele pode procurar pelas barras que tenham essa conotação. Bean to bar ou tree to bar, do grão à barra ou da árvore à barra, vai ter na caixa do chocolate.
Excelente, aí o nosso Thiago Fernandes aqui com a gente, tá com a Bruca, chocolates finos aqui do sul da Bahia, trazendo esse papo conosco. O dia do chocolate foi ontem, claro, você pode mandar também as suas dúvidas para a nossa notícia. A gente falou de diversos pontos históricos, inclusive, produção de cacau aqui na Bahia é histórica, como você muito bem desenhou, mas quais desafios ainda ficam para o setor para a gente conseguir cada vez mais alavancar essa produção?
O desafio, João, é que a grande indústria ela cada vez mais aumente o teor de cacau nos chocolates. A gente sabe que o cacau ele é um super alimento. Do cacau ele se produz 38 tipos de produtos, não só o chocolate, mas cachaça, mais vinagre, mais remédio, cosmético, uma série de coisas, adoçante natural, como o xilitol. A gente pede que a grande indústria ela cada vez mais utilize acima do que a lei pede. A gente, pequeno produtor, eu que falo aqui enquanto os pequenos produtores, já se utiliza a menor porcentagem de cacau que nós temos é 38%. Há muitos anos que a gente já pratica isso acima da lei. Então, a gente precisa valorizar esse produtor que, aos trancos e barrancos, mantém ali uma floresta de pé, que mantém ali uma produção de cacau de maneira sustentável, aqui no caso do sul da Bahia, pelo regime agroflorestal Cabruca. E a gente tem um grande desafio, que é convencer as pessoas que o nosso chocolate, esse chocolate artesanal feito pelo pequeno produtor, é o melhor produto para ele dar para uma criança, para ele próprio comer. É um produto que ele vai comer e não vai sentir dor de estômago, como às vezes você come e sente dor de estômago, porque o cacau da grande indústria acaba fazendo altas torras e nivelando o chocolate com soda cáustica, com ácidos assim bem fortes. Então a gente não tem esse tipo de produto químico dentro do nosso chocolate. E a gente faz esse apelo mesmo às pessoas que procurem esse bom chocolate, que valorizem esse pequeno produtor e que coloquem bons chocolates dentro da sua casa para o seu filho comer. Não é difícil de achar, é fácil de achar. Você tem no Ceazinha do Rio Vermelho, uhum. Você tem diversas feiras, você tem várias casas de chocolate, sobretudo em Salvador. E quero dizer aqui em primeira mão,
olha,
e mais logo em 20 dias, a gente vai estar abrindo uma loja virtual para atender, sobretudo, o mercado de Salvador.
Que massa!
A gente vai começar no iFood e também no e-commerce. Então, o nome da loja vai ser Cacau Cabruca, Cacau com O, não Cacau com U, Cacau Cabruca. E onde a gente vai reunir essa seleção de chocolates medalhados do sul da Bahia. essa seleção de chocolates aí que o ano passado ganhou 27 prêmios na maior competição do mundo, que é a competição de Londres. E aí a gente vai começar a operar em Salvador em caráter teste para que futuramente a gente opere no país todo também e até enviando chocolate daqui para fora do país por meio aí do e-commerce que a gente vai iniciar.
Que máximo! Tiago, parabéns! Eu desejo sucesso, com certeza. Conte comigo, volte aqui para trazer mais essa novidade, que eu vou ficar muito feliz, viu? Obrigado, viu, por compartilhar tantos ensinamentos e também por trazer essa informação, que eu fiquei muito feliz por você. Sucesso, conte comigo.
Eu que agradeço, João, brigadão. E você vai ser um dos primeiros a receber essa box aí.
Que maravilha.
Com chocolate, se você degustar e mostrar aí para os seus ouvintes que realmente o chocolate é bom. Porque a gente só fala, e eu
verdade.
Nunca te enviei chocolate. Agora eu tenho uma desculpa plausível para te enviar.
Olha que maravilha.
Box de chocolate para você receber aí ao vivo no programa.
Ah, já quero. Fazer igual a Ana Maria Braga. Vou descer aqui debaixo da mesa, aprovar. Conte comigo.
Pois é, obrigado, João.
Até a próxima. E assim a gente vai encerrando mais uma notícia, viu? Que maravilha. Hoje, quarta-feira, amanhã, já sabe, né? Nosso compromisso marcado é todo dia, 5 da tarde tem mais. Então fique comigo amanhã, 5 da tarde. Você segue na programação da nossa Rádio Excelsior da Bahia. Nós temos o Momento Mariana agora e depois o nosso De Olho na Bola. Uma boa noite e até amanhã.
Você ouviu na Rádio Excelsior da Bahia. É notícia.
ZYV 649.
Rádio Excelsior.
Excelsior FM
106,7.
Megahertz.
Informação, fé e companhia.
Rádio Excelsior FM.
Senhor FM,
a rádio que abraça
o coração.
Esse é o Senhor FM.
Palavra de vida.
Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia. Na imensidão de vosso amor, purificai-me. Lavai-me todo inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa. Eu reconheço toda a minha iniquidade. O meu pecado está sempre à minha frente. Foi contra vós, só contra vós, que eu pequei e pratiquei o que é mal aos vossos olhos. Mostrai assim quanto sois justos na sentença e quanto é reto o julgamento que fazeis. Vede, Senhor, que eu nasci na iniquidade, e pecador já minha mãe me concebeu. Mas vós amais os corações que são sinceros. Na intimidade me ensinais sabedoria. Aspergir-me e serei puro do pecado, e mais branco do que a neve ficarei. Fazei-me ouvir cantos e festas de alegria, e exultarão esses meus ossos que esmagastes. Desviai o vosso olhar dos meus pecados e apagai todas as minhas transgressões.
Você acompanha a partir de agora Momento Mariano com Dom Marco Eugênio, Bispo Auxiliar de Salvador.
O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, ó Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos de alcançar as promessas de Cristo. Amém. Oremos. Infundi, Senhor, nós vos pedimos a vossa graça em nossas almas, para que nós, que pela anunciação do anjo, chegamos ao conhecimento da encarnação de vosso Filho, por sua paixão e morte de cruz, cheguemos à glória da ressurreição, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Irmãos e irmãs, queridos e santos na graça de Deus, boa noite. Nossa Senhora e os seres humanos. Podemos dizer que o primeiro ato da Virgem Maria, logo depois de se tornar Mãe de Deus, foi exatamente um ato de caridade para com o próximo. Colocou-se a serviço de Santa Isabel, levando a ela sua casa Jesus Cristo, para santificar São João. Deus se deu a ela como filho, e ela, Nossa Senhora, que se der a ele como serva, quis dar-se como serva também do próximo. Aqui, mais do que nunca, é evidente e estrita a união da caridade para com Deus e para com o próximo. Ao sublime ato de amor, com que, pronunciando o seu fiat, Nossa Senhora se dava totalmente ao Senhor, correspondia seu ato de caridade para com sua prima, Santa Isabel. No nascimento de Jesus, acontece também algo muito semelhante. Nossa Senhora contemplava extasiada seu Filho Divino, o que não a impede de oferecê-lo à adoração dos pastores, dos magos. É a suprema caridade de Nossa Senhora para com os homens. Dar Jesus, dar-lhes o seu Jesus, logo que este lhe é dado. Não quis gozar dele sozinha, só para si, mas que todos tivessem o prazer da sua presença, todas as criaturas. E assim, alegre, ela o apresentou aos pastores e magos, vindos para adorá-lo. Também o apresentará um dia aos carrascos, que o hão de crucificar. Jesus é tudo para Nossa Senhora, e ela, em sua grande caridade, não hesita em imolá-lo pela salvação dos homens. Podemos pensar em caridade maior, mais generosa? Depois de Deus, depois de Jesus Cristo, seu Filho, ninguém mais do que ela tanto amou os homens. E concluamos rezando com Santa Catarina de Sena. O unigênito Filho de Deus estava, enquanto homem, tão inflamado no desejo do amor do Pai, da nossa salvação. Tão forte era incomensurável este desejo, que ocorreu como enamorado, suportando penas, vergonhas, vitupérios, até a ignominiosa morte de cruz. O mesmo desejo tinhas, ó Virgem Maria, pois que só podias desejar a honra de Deus e a salvação das criaturas. Não desmedida foi vossa caridade, que de vós mesma farias escada para pôr na cruz vosso Filho, se outro meio não tivesseis. Tudo isso porque a vontade do Filho estava em vós. Ó Maria, fazei que jamais me saia do coração, da memória, da alma, a lembrança de que fui oferecida e dada a vós. Eu vos peço, portanto, que me apresenteis e me deis ao doce Jesus, vosso Filho, e o fareis como doce e benigna Mãe, Mãe de Misericórdia. Longe de desprezar meu pedido, graciosamente o acolheis. Não permitais que eu vos seja ingrata ou malagradecida. Irmãos e irmãs, uma boa e santa noite na graça de nosso Senhor. Que ele derrame sobre todos nós, pelo seu Filho Jesus Cristo e pela intercessão da Virgem Maria, o seu amor de Pai. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Você sabia que o rádio atinge 89% da população brasileira toda semana? Segundo o relatório anual da Kantar Ibope Media, o rádio é uma das mídias mais acessíveis e populares, alcançando pessoas de todas as idades e classes sociais. Anuncie no rádio e leve sua mensagem para todos os cantos do país. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie. 3114-3306.
106.1. de bem com a vida.
Cada pessoa produz todo ano 180 quilos de lixo que pode ser reciclado e evitar a poluição, além de gerar emprego e renda.
Meio Ambiente, com Luiz Nunes, ambientalista.
Muito cuidado com o lixo que você produz. A primeira coisa a se fazer em relação ao lixo é tentar diminuir o consumo dos seus produtos, para que a quantidade final do lixo seja diminuída. E depois, começar a separar o lixo. Plástico, vidro, separado de orgânicos, ou seja, carne, proteína, essas coisas todas, papel e metal. Coloque cada um numa sacola diferente e leve até os contêineres. Se você não puder fazer isso todo dia, separe uma quantidade um pouco maior e leve uma vez por semana. E nunca jogue lixo nas ruas e jamais queime lixo. Porque quando você queima plástico, inclusive, você libera para a atmosfera substâncias super perigosas, tóxicas e cancerígenas chamadas dioxinas.
106.1. De bem com a vida.
Ei, você aí, quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado. Giro de notícias.
Igor Guimarães.
Vamos lá, em Salvador são 6:09, 6:09 na Bahia. A gente começa agora o nosso giro de notícias, seguindo aí na sua companhia até as 19h. Você que é aquele ouvinte fidelizado aqui na Cardeal FM, a 106,1. Boa noite de quarta-feira, 8 de julho de 2026. Embora a previsão do tempo dê uma mudança substancial e a previsão de chuva, mas hoje foi absolutamente tranquilo, não tivemos aquela chuva que atrapalha a vida de todo mundo, né? Em determinados locais aqui em Salvador terminou chovendo, mas muito rapidamente. Mas agora à noite, apesar de estar com muitas nuvens, mas não está chovendo na capital baiana. Hoje, dia 8 de julho, é dia do panificador, também dia mundial da alergia. Hoje também é aniversário do nosso querido Luiz Henrique, né? Nosso companheiro Luiz Henrique está completando idade nova, né? Tentar descobrir qual é a idade de Luiz. Ele disse que está completando 30 anos, mas não sei não, viu? Eu acho que é um pouquinho mais. Um abraço para você, meu querido Luiz Henrique, completando idade nova. Dando uma olhada aqui no mercado financeiro, o dólar fechou com a cotação em R$5,16. O euro fechou com a cotação em R$5,90. Já o grama do ouro fechou com a cotação em R$678,10. Aqui você pode mandar a sua mensagem e interagir pelo nosso WhatsApp, pelo 3144. É tanto WhatsApp que a gente tem que gravar que tem uma hora que dá um bug, né? 3114-3344, esse é o WhatsApp aqui da Cardeal FM, a 106,1. Abraço aqui o nosso ouvinte, o Léo Rocha, de Plataforma, sempre antenado com a gente, aquele chamado ouvinte fidelizado aqui da Rádio Cardeal. A Maria Auxiliadora, também na cidade de Simões Filho, acompanhando toda esta programação da Cardeal FM. Aquele ouvinte que começa de manhã cedinho na programação e vai até a noite. Bom, olha, um médico de 49 anos foi preso em flagrante na noite de ontem, após ser denunciado por importunação sexual contra uma paciente de 18 anos. Isso aconteceu em uma unidade de emergência localizada no bairro de Pirajá, aqui em Salvador, hein? O profissional foi detido durante o plantão e encaminhado para a Delegacia Especial de Atendimento à Mulher, a DEAM, onde o caso foi investigado. E de acordo com a Polícia Militar, equipes da 9ª Companhia Independente foram até acionadas para atender uma ocorrência de importunação sexual em uma unidade hospitalar, né? E terminou pegando o médico e o prendendo. Imagine que situação, né? Um médico, 49 anos, manchando a sua imagem, a sua carreira com essa importunação sexual, caso realmente seja comprovado de que isso aconteceu. Muito triste mesmo, viu? Muito triste. Uma profissão tão bela e um comportamento tão nefasto de um profissional. Boa noite, Yasmin.
Boa noite. O Ministério Público da Bahia instaurou um inquérito civil para investigar a suposta prática abusiva do Colégio Salesiano, aqui em Salvador. As investigações foram abertas após a entidade receber uma denúncia da mãe de um aluno da instituição, a qual aponta que estaria sendo adotadas práticas de venda casada envolvendo material didático. A instauração do inquérito foi publicada no Diário Oficial Jurídico nesta quarta-feira, que foi consultado. De acordo com a denúncia, o Salesiano teria estabelecido a obrigatoriedade de aquisição dos materiais didáticos atrelada a um sistema. Caso o estudante não comprasse o material indicado conforme a denúncia, ele ficaria privado de participar de atividades escolares ou até sem o acesso à plataforma digital e o conteúdo acadêmico bloqueado. Além de acusações de venda casada, o Ministério Público apura supostas irregularidades sanitárias, além de que não atende às exigências de segurança estabelecida pelo Corpo de Bombeiros da Polícia, Corpo de Bombeiros Militares da Bahia.
Pois é, essa coisa de venda casada é algo que, infelizmente, é corriqueiro de algumas escolas, né? E é preciso ter denúncia, consequentemente, apuração e, acima de tudo, punição. Exatamente para não dar margem ou, pelo menos, tentar inibir um pouco essa prática tão ruim que é essa prática de você fazer a venda casada, né? Você só pode fazer uma matrícula se você comprar esse livro. Se você comprar esse livro, você tem que comprar também esse uniforme, tem que ser exatamente nesse único local. São coisas que realmente termina prejudicando completamente os pais de alunos. Bom, cerca de 540 mil baianos, eles vivem sem acesso a banheiro dentro de casa. Né? O estado tem o terceiro maior índice do país, aqui na Bahia, hein? Em números brutos, ficando atrás apenas do Pará e do Maranhão. Em todo o país, milhões de brasileiros ainda convivem com a falta de acesso adequado a serviços básicos de saneamento, com abastecimento de água potável e coleta e também de tratamento de esgoto. Aliás, recentemente, o senhor presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, ele até reclamou, ele dizendo que era inadmissível que 4 milhões e meio de lares não tenham sequer vaso sanitário nesse país. Aí ele, inclusive, atribuiu que isso aí é fruto das administrações desse país, né? Ele disse que desde 2010, 2012, 2014, esse período todo, sempre com números expressivos de casos sem, não é nem sem saneamento básico, não, é sem o vaso sanitário. O vaso sanitário. O Lula só esqueceu que era ele mesmo que sempre teve nesse período de lá para cá administrando o Brasil. Mas, de qualquer forma, a gente espera que em algum momento isso possa sensibilizar nossas autoridades para ajudar a população a melhorar um pouco o básico. Né? Saneamento é algo básico. E vaso sanitário, condições de escoamento de esgoto, isso aí é algo necessário para beneficiar a população.
Uma mulher de 28 anos foi morta a facada no bar do Engenho Velho da Federação na manhã desta quarta-feira. O crime aconteceu um mês depois dela ter sido agredida pelo companheiro, se separar e denunciar o caso à polícia. A vítima foi identificada como a cuidadora de idosos, Ariane Silva Fonseca. O suspeito que cometeu o crime, o Wendel Souza da Silva. Ele foi preso em flagrante na cidade de Simoncílio. Com ele foram apreendidas uma arma e droga. Ariane e Wendel estavam juntos há mais de 10 anos e eram pais de uma menina de 8 anos. Em junho deste ano, a Ariane foi agredida com um soco no rosto pelo companheiro na frente da filha. Ela precisou receber atendimento no Hospital Geral do Estado, pois teve um supercílio partido e ficou com o olho inchado. No mesmo dia, ela registrou uma denúncia na Delegacia Especial de Atendimento à Mulher, o DEAM, e se mudou para a casa da mãe junto com a filha. De acordo com a ocorrência, o Wendel a agrediu por sentir ciúmes. Segundo a tia de Ariane, o Wendel não aceitava a separação e passou a perseguir e ameaçar a cuidadora de idosos. Outros moradores do bairro não quiseram ser identificados, mas confirmaram que ouviam as ameaças frequentes feitas por Wendel. Nesta quarta-feira, quando a cuidadora de idosos saiu de casa para trabalhar, o suspeito a encontrou no meio da rua e matou. A Polícia Civil confirmou que o caso é tratado como feminicídio e que há outros registros policiais relacionados ao suspeito.
São 6 horas e 18 minutos. Olha, a Band Bahia confirmou a realização do primeiro debate entre os candidatos ao governo do estado nas eleições deste ano. Esse confronto será realizado no próximo dia 9 de agosto, hein? Ou seja, como hoje é dia 8, daqui a 31 dias, o primeiro debate para o governo do estado da Bahia será realizado na Bandeirante. A previsão é de acontecer a partir das 8 horas da noite, com a transmissão pela Band Bahia, pela Rádio Band News, pela Band FM, pela Conquista FM e pelo YouTube. A mediadora será a jornalista Carolina Rosa. Estão confirmadas as presenças de ACM Neto, ele que é candidato ao governo do estado pela União Brasil. Também está confirmada a presença do governador Jerônimo Rodrigues, ele que é o candidato do PT, e o Ronaldo Mansur, que é o candidato do PSOL. Esses três candidatos já confirmaram que estarão neste debate. É importante realmente a presença de todos, né, de todos nesse debate, porque aí teremos a oportunidade de conhecer ideias, conhecer projetos, ver o confronto entre eles, para que você possa fazer a sua decisão com mais calma, com mais tranquilidade, com mais conhecimento, analisando a proposta de cada um candidato aqui nessas eleições de outubro.
Na manhã desta quarta-feira, equipes da Rondesp Extremo Sul entraram em confronto com traficantes após receberem a denúncia de que meliantes haviam expulsado moradores de uma residência e tomado um imóvel para utilizar como ponto de monitoramento e controle territorial da facção. Foi em Santa Cruz Cabrária, no centro-sul, no extremo sul da Bahia. Ao chegar ao endereço, os policiais bateram a porta da casa, perceberam a presença das equipes, parte dos traficantes fugiram pelo fundo em direção a uma área de mata, enquanto outros permaneceram no imóvel e passaram a atirar contra os agentes. Diante da injusta agressão, os policiais realizaram uma entrada tática na residência e revidaram os disparos. Após o confronto, dois suspeitos foram encontrados feridos, um dentro do imóvel e outro em uma área de mata. Ambos foram socorridos e encaminhados para a unidade hospitalar. Durante a operação, a Rondesp apreendeu uma pistola calibre 9mm, um revólver calibre 38 com números suprimidas, munições, 99 pinos de cocaína, um pedaço de haxixe e aproximadamente 165 gramas de maconha, além de um balaclava, gorro, luvas táticas e outros materiais utilizados pelos criminosos. Todo o material apreendido foi apresentado à Delegacia Territorial de Santa Cruz Cabrária, onde a ocorrência foi registrada e serão adotadas as medidas cabíveis.
É, que coisa, hein? Grande apreensão da polícia. A quantia de R$1 milhão em espécie foi apreendida durante a operação policial na cidade de Ponto Novo, que é aqui no norte da Bahia. De acordo com a Polícia Civil, os mandados de busca e apreensão foram cumpridos no dia de ontem. Durante a operação, um jovem de 19 anos, ele foi preso em flagrante por posse ilegal de arma de fogo. De acordo com as investigações, os familiares oferecem empréstimos informais, cobram juros abusivos e utilizam de violência, ameaça e constrangimento para cobrar as dívidas. Ou seja, é um grupo de agiotas, né? Tinha dinheiro em espécie e andava emprestando para as pessoas e ameaçando para que as pessoas paguem o acordado.
Um band-aid foi encontrado numa refeição servida no restaurante universitário de Ondina, em Salvador. Provocou indignação entre os estudantes da Universidade Federal da Bahia, UFBA, e motivou uma mobilização estudantil. O caso aconteceu na última terça-feira, quando um estudante encontrou um curativo adesivo em sua bandeja durante o almoço. O estudante contou que estava acompanhado de colegas no momento da refeição e que a situação causou revolta entre os estudantes. Segundo eles, uma das pessoas que acompanhava chegou a passar mal ao presenciar a cena. Estudantes relatam que o episódio reforça reclamações antigas sobre as condições do RU, como problemas estruturais, calor excessivo, presença de pombos na área do restaurante, falta de comunicação entre a universidade e os alunos e a redução nas porções servidas. Em nota, o Diretório Central dos Estudantes informou que solicitou uma reunião de urgência com a Reitoria de Ações Afirmativas e Assistência Estudantil. A empresa responsável pela operação do restaurante universitário, o estudante que encontrou o objeto e as testemunhas do caso, a entidade também notificou fornecer PROE para que sejam adotadas providências administrativas e comprovar uma plateia estudantil para discutir esta situação. Um absurdo.
As obras da Ferrovia Integração Oeste-Leste, a FIOL, na Bahia, já tem data para ser retomada, segundo o ministro das Comunicações, né? Ou me perdoe, o ministro dos Transportes, o Jorge Santoro. Ele informou para a Agência Nacional de Transportes que recebeu a documentação do grupo Mota-Engil, que assumirá a execução das obras e que o processo está na fase final de tramitação. Ele disse que está na fase final, mas não tem a data ainda específica, né, ministro? Se não tem a data, não tem como confirmar que já vai iniciar.
A maternidade Climério de Oliveira, da Universidade Federal da Bahia, abriu nesta quarta-feira o agendamento para consultas e exames que serão realizados em um mutirão assistencial no próximo sábado. Durante a ação, será realizada quase 400 exames por turno, manhã e tarde. Entre eles, mamografia, eletrocardiograma, preventivo ginecológico, exames laboratoriais e também serão oferecidas consultas nas especialidades de ginecologia e mastologia. O agendamento pode ser feito pelo número ou presencial no setor de marcação da maternidade, das 8 às 17 horas. As pessoas interessadas devem apresentar a guia de solicitação do procedimento, consulta ou exame, documento oficial com foto, CPF, comprovante de residência e um número de telefone para contato.
Olha, 6 horas e 25 minutos e os moradores de Cajazeiras vão fazer um protesto amanhã, hein? Amanhã, protesto em Cajazeiras contra o fechamento da agência Bradesco, que fica no local. Aliás, a agência Bradesco de Cajazeiras tem muito tempo, né? Tinha muito tempo que funcionava no bairro. Era, de fato, uma referência até mesmo para quem quisesse se encontrar com outro lá em Cajazeiras. Dizia assim, vamos nos encontrar lá na agência Bradesco de Cajazeiras. Todo mundo sabia onde ficava. Né? Todo mundo sabia onde ficava a agência e agora nós, inclusive, falamos isso sobre o fechamento desde o mês passado, né? A previsão do fechamento da agência de Cajazeiras. E vai ter o protesto amanhã. Lembrando que essa agência fica localizada na chamada Estrada Coqueiro Grande, né? E a previsão é de encerramento no dia 27 de julho. Então, daqui até lá, ainda estará funcionando a agência Bradesco. Depois já era, viu? É aquele processo onde os bancos estão saindo do espaço físico e indo só para as plataformas. Hoje, as pessoas não vão para banco para poder sacar dinheiro,
todo e qualquer movimento é feito pelo aplicativo de celular, as pessoas usam Pix, as pessoas fazem pagamento automático, ninguém mais se desloca para absolutamente nada. E quando quer fazer um